Amém, queridas. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda você que está na sua casa também a participar desse culto aqui junto conosco. E o tema da minha ministração nessa noite, eu vejo que é um tema muito pontual, precioso para nós nesse tempo. Como mulheres dessa geração que nós estamos vivendo, de uma geração de tanta exposição, né? Aqui, né? Nós estamos... A gente não pode negar o fato de que nós estamos vivendo muito no online, às vezes mais no online do que no offline. E a gente está muito aqui sendo influenciada, consumindo conteúdo, né? A gente acaba buscando aqui muitas coisas para a nossa vida. Então, assim, eu particularmente, quando eu vou para uma outra cidade, eu sou fã de cafeteria, eu amo cafeteria. Sabe? Eu não ligo muito, não ligo para nada assim, não gosto de hambúrguer. Não gosto desse tipo de coisa, mas eu amo cafeteria. Então, sempre que eu vou numa cidade, eu e o Rob, a gente sempre procura, a gente sempre bota assim no Google, a melhor cafeteria, se eu vou em Tubarão, a melhor cafeteria de Tubarão. Ah, se eu vou em Floripa, a melhor cafeteria de Floripa. Nós somos assim, né? Aí toda a vida, tipo, eu entro na cafeteria, vejo se é boa, vou lá no Instagram, vejo o movimento do Instagram. Então, a gente vê que realmente a gente tá ali no online, pesquisando, olhando e sendo influenciado por ali também. E nessa geração... eu tava forçando a voz, tava estranha a minha voz, não tava? Tava meio assim, da voz de pessoa chatinha. E esse movimento todo, né, que a gente faz ali pro online, nós precisamos também ter sabedoria com a nossa vida, tanto aquilo que a gente consome, quanto aquilo que a gente expõe. E eu vejo que é um tema extremamente necessário, pontual para esses dias. O tema da ministração de hoje, para quem gosta de anotar e anotar as ministrações, é transformada dentro, transformada por dentro e por fora. O Senhor quer nos transformar por dentro e o Senhor quer nos transformar por fora. A transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida, por muitas vezes a gente ouve, até a gente fala, né, que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, então ele não quer saber se você é alta, se você é magra, se você é preto, branco, enfim, azul, amarelo, se eu tenho 1,5m, se eu tenho 1,80m, não importa. O Senhor, ele quer o seu coração. Mas quando o Senhor quer transformar nossa vida, que essa transformação que começa dentro, ela vai refletir fora. De alguma forma, aquilo que Deus está fazendo dentro vai refletir fora. Assim como na sociedade que a gente tem vivido, na cultura que a gente tem vivido, o coração das meninas, o coração das nossas jovens, a gente tem visto sendo refletido fora, nas postagens. Porque isso não é um julgamento para condenação, mas a Bíblia fala que nós podemos julgar o que é o bem e o que é o mal. Nós podemos, às vezes a gente olha muito na internet, ai, não julga, mas a Bíblia fala que nós podemos julgar o que é bem e o que é o mal, no sentido de ter discernimento do que é o bem e do que é o mal, do que é certo, do que é errado. Esse discernimento nós podemos ter. Eu posso olhar para um comportamento de alguém e dizer, isso é errado, isso é certo. Nós podemos ter esse julgamento. O julgamento que nós não podemos ter é um julgamento para a condenação. Nós não podemos jogar ninguém do inferno e lançar ninguém para o céu. Ninguém aqui pode ser porteiro do céu. Ninguém, nós não podemos barrar ninguém de ir para o céu. Nós não sabemos quem vai para o inferno. Eu sempre penso na volta de Jesus, que nós vamos ter grandes surpresas quando Jesus voltar. Eu sempre penso nisso. Teremos grandes surpresas na volta de Cristo. Romanos 12, capítulo 2, ele vai falar sobre a transformação. Ele vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Sabe, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque o que acontece conosco? Nós somos influenciadas. Você achando ou não, você é influenciada. E quando você começa a se moldar ao padrão, à cultura desse mundo, você perde o acesso para saber qual é a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Quem aqui quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu quero. Eu quero o que é o melhor do Senhor para mim. Mas muitas vezes eu estou vivendo longe do que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque eu estou moldando a minha vida, o meu padrão, ao que o mundo está pregando, a cultura do mundo. Até Essa semana eu estava vendo uma propaganda que saiu, uma publicidade que saiu de uma marca. E eu não posso fazer gesto porque está sendo filmado. Uma vez até cortaram porque eu fiz um gesto aqui que não... Vocês sabem, né? Mas enfim, a menina... Vocês viram essa publicidade, porque é de uma marca bem grande. Estava a moça com a mãe. E a moça, quando ela está sentada... Não posso interpretar, deixa eu pensar, acho que não dá para interpretar. Mas aquilo é um padrão, aquela moça que hoje é uma grande influenciadora das nossas meninas, das nossas adolescentes e jovens, ela está sentada de perna bem aberta. Não sei se alguém viu essa propaganda e prestou atenção nesse... Está ela e a mãe. Mãe, uma cantora bem famosa com a mãe. E ela está sentada falando, toda despojada, porque o cool, né? O hype é ficar, é ser despojado. Então ela está com a perna bem aberta e falando assim. E eu cresci com a minha mãe me ensinando que... Me ensinando a sentar. Até eu acho que eu não gosto de usar saia, eu acho que até eu tenho um trauma de saia, porque toda vida que eu botava saia, minha mãe me dizia, fecha a perna, te comporta. E eu era toda, até hoje eu sou meio assim, e tipo, saia não rolava para mim. A minha mãe disse que eu ia em festa, ela disse, meu Deus, era uma meia calça por festa, porque eu chegava toda rasgada. Então, assim, e eu cresci com a minha mãe me ensinando, filha, né, te comporta. Né, não senta assim. Uma menina, ela ensinou a menina a como se comportar. Ela ensinou algumas coisas para mim, diferente do que ela ensinava para os meus irmãos. E como eu sou um sanduíche, eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, e eu achava injusto porque às vezes eles cobravam algumas coisas de mim que eles não cobraram dos meus irmãos. Por exemplo, quando os meus irmãos namoravam, eu nunca vi o meu pai dando horário para os meus irmãos chegarem em casa, mas eu até o dia que eu casei, eu tinha horário para chegar em casa, que eram 11 horas da noite. E se o meu namorado, que hoje é meu marido, a gente fosse se atrasar, o pai falou, tu vai ter que me ligar para ver se eu autorizo ela chegar 10 minutos. Eu nunca cheguei 11h10 na minha casa sem me ligar para o meu pai e pedir autorização. Mas eu na adolescência, na rebeldia da juventude, eu pensava que isso era injusto, porque com os meus irmãos essa regra não tinha. Mas hoje eu sou mãe do quê? De um menino e uma menina. E hoje eu entendo que o meu pai, na verdade, ele estava cuidando de mim. E ele estava colocando uma dificuldade no meu namorado. Porque se esse meu namorado não conseguisse me respeitar, ele não era para mim. Se esse meu namorado, ele não respeitasse a ordem do meu pai, e Deus foi me mostrando, queridas, quem não é casada, Deus te dá sinais no namoro. Vou repetir para você, Deus te dá sinais no namoro. E quando eu comecei a namorar com meu marido, eu sabia que ele amava mais o Senhor do que a mim. E todas as vezes que eu falava, ah, e o pai deu essa regra e eu não vou cumprir, ele falava, obedece o teu pai. Sempre essa foi a fala dele para mim, obedece o teu pai. Ali eu já estava vendo o caráter do meu marido. Então assim, no namoro, você não tem surpresa quando você casa, a não ser que o seu marido enlouqueça depois que casou, pode ser. Acontece de tudo por aí, as coisas mais acontecem. Mas geralmente a pessoa que você casou, o seu marido, já era aquela pessoa do namoro, sim ou não, irmãs? Ai, pastor, o meu marido, ele é tão tímido. Ele era extrovertido quando namorava com ele, ele era bem fechadão. Tu quer o que ele seja agora? O patati, o patatá? Não dá, você não casou com um cara legal, extrovertido. Não legal, né? Não é porque a pessoa tímida não é legal. Eu sou tímida e eu sou bem legal. Mas assim, às vezes a pessoa, ela é, né, toda extrovertida, engraçada, conta piada. Você não casou com esse cara, não fica cobrando isso quando você... Né? Você sabia exatamente. Ama, só ama, amadas. Agradeça a Deus e amo. Um dia, eu não sou de ouvir ministrações, assim, às vezes a única ministração que eu ouço é da Joyce Meyer, eu gosto muito da Joyce Meyer. Um dia eu fui caminhar, sabe aquela coisa assim, eu vou caminhar, eu nem gosto de caminhar, eu vou caminhar para sair de casa, para dar uma volta na rua, para dar uma respirada, para não brigar, a gente caminha, tá, irmãs, amém? Fui caminhar. E eu gosto muito de caminhar no silêncio, porque eu fico ali falando comigo mesma. E eu coloquei, naquele dia, um fone com a ministração da Joyce Meyer. Quando a Joyce Meyer está falando, ela fala assim, muitas mulheres reclamam daquilo que outras estão orando para ter. Amadas, e a minha caminhada durou 10 minutos, eu voltei para casa e escrevi uma ministração. Verdade? Eu só botei o pé na rua para o Senhor falar para mim. Ele disse, muitas mulheres reclamam daquilo que outras estão orando para ter. Então, amadas, nós temos que saber que se nós não renovarmos a nossa mente, se a gente for moldada pelos padrões desse mundo, nós vamos cair no que o mundo está caindo. O mundo está tendo, está com esses comportamentos todo enlouquecido, tendo o resultado que estão tendo, e a gente quer fazer a mesma coisa tendo resultado diferente. E a coisa mais difícil talvez seja obedecer os princípios e valores bíblicos. Hoje, a loucura, você quer ser rebelde? Obedeça a palavra. Você quer ser contra a cultura hoje, contra cultural? Obedeça a palavra de Deus, porque hoje está obedecer a Deus, obedecer a palavra, realmente está hoje escandaloso. Não se amoldem ao padrão, e a palavra fala de uma palavra chamada aqui, que é transformação. A transformação da mentalidade, a transformação de mentalidade é uma decisão. Vocês sabiam disso, amadas? Você sabia que transformar a mentalidade é uma decisão? Muitas de nós mantêm um padrão de comportamento tão enraizado, sem acessar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, por não aceitar uma mentalidade transformada. Porque é difícil algumas coisas de a gente aceitar. Sem mudança de mentalidade, sem transformação, quem rejeita a transformação rejeita acessos. Sem transformação de mentalidade, sem mudança de mentalidade, sem transformação. Se você não muda a mentalidade, você não transforma nada na sua vida. É a metanoia, aquela transformação completa. Deus está hoje nos chamando para uma transformação de mentalidade, e essa transformação, ela é constante. Porque logo os nossos pensamentos já vão se afastando. Por quê? Porque Romanos vai falar que é uma guerra constante do nosso corpo com o nosso espírito, do nosso corpo com o nosso espírito. O nosso corpo não quer a presença de Deus. Nós não queremos orar, nós não queremos ler a Bíblia. Você, tipo assim, se fosse para ir no shopping, estava toda animada, mas como é para a igreja, dá sono, dá cansaço, sim ou não? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não quer a presença do Senhor, mas o nosso espírito quer. Quanto mais o seu espírito está firmado no Senhor, mais você vence a carne. Por isso que quando você tem um pecado na sua vida, você não luta contra o pecado, você fortalece o espírito. Então assim, como é que eu vou lutar contra esse pecado? Hoje eu não vou pecar. Não, queridas, você vai pecar. Porque a sua carne vai vencer o seu espírito. Como é que eu venço o pecado? Eu fortaleço o espírito. Quanto mais próximo da luz, mais as trevas vão se dissipando. É mais próximo do Senhor. Então, quem rejeita a transformação, vai rejeitar acessos. Sabe quantas vezes eu olhei para a minha vida, e porque eu rejeitei mudar? Eu rejeitei mudar, sabe? Deus me mostrou aonde eu precisava mudar, mas eu não quis mudar. Sabe, eu vinha com argumentos, e nós somos especialistas em argumentos, nós somos especialistas em desculpas. A nossa mente, ela está programada para dar desculpas. A nossa mente, ela está programada para a gente chamar a atenção das pessoas. A nossa mente está programada para que as pessoas sintam pena da gente. A nossa mente está programada para isso. Então, muitas vezes, eu quero fazer com que as pessoas concordem comigo, ao invés de eu entrar num nível de transformação, porque isso vai exigir de mim. E hoje, o que o Senhor te chama é quem rejeita a transformação, ela rejeita acessos. Se você rejeitar ensinamentos que para você hoje parece fútil, parece pequeno. Eu sempre conto, já contei isso várias vezes para vocês. Eu fazia faculdade e tinha uma das minhas professoras da minha faculdade, ela vestia assim pessoas de autoridade, políticos, tipo personal. É, personal stylist. Hoje chama outro nome, como é que é? É isso aí. É personal stylist, assim. E ela era personal de políticos, de autoridades e tal. E aí teve uma aula que ela parou para dar algumas instruções para a gente, de alguns comportamentos, de sentar à mesa, de usar talheres. Ela começou a falar dessas coisas. E eu lá, né, no auge dos meus 20 e poucos anos, e uma menina que adorava usar tipo moletom, tênis, eu nunca achava que Deus ia me levar tão longe. E eu comecei a olhar para aquela aula e eu falava assim, ai que chata essa aula, ai que nada a ver esse assunto. Ai, quem é que precisa aprender sobre talheres? Quem é que precisa aprender sobre etiqueta, era isso? Né? Sobre regra de etiqueta, bem tola. Deus me dando uma chance de aprender, de ter um conhecimento que eu não tinha, que hoje as pessoas têm que pagar um curso. Você vai na internet, você vai pagar um curso para você aprender o que a minha professora deu de graça aquele dia. Mas eu peguei muitas coisas. Inclusive hoje, todas as vezes que eu sento à mesa, ela falou assim, ó. Ah, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ela estava na mesa da professora e ela disse assim. Nunca, talvez e sempre. Deu, ai, nunca, talvez e sempre. Né? Assim. Gente, ficou para mim aquela regra. Aí, o que aconteceu? Os anos se passaram. E aí chegou o dia em que eu sentei numa mesa do nunca. E aquela regra veio na minha cabeça. Porque quando eu estou com a minha família, com os meus amigos, eu estou comendo assim, né? Mas tem ambientes que eu preciso me comportar. E aí o Senhor me ensina que Ele pode me levar a lugares que eu preciso aprender. Que talvez a gente tenha que saber sentar, comer um cachorro quente sentado na calçada, como eu adoro, como também sentado à vez numa mesa de pessoas importantes que Deus vai te dar acessos. Mas quem rejeita a transformação, Deus não pode te dar acessos. Porque a sua mente é pequena demais para alcançar aquilo que Deus pode te dar. Sabe, nós temos muitas vezes a nossa mente limitada pela nossa cultura, porque, pelo que nos fizeram acreditar. E eu sei que talvez você cresceu numa família, você cresceu num ambiente que as pessoas falaram assim, ó, você não pode, você não é, você nunca vai. Talvez você cresceu nesse ambiente. Mas eu quero dizer para vocês, quebre toda palavra em nome de Jesus. Porque quando nós carregamos esse tipo de palavra no coração, sabe o que nasce no seu coração em relação aos outros? Inveja. Nós passamos a invejar. Às vezes a gente rejeita aquilo que no fundo a gente deseja. E nós rejeitamos as pessoas, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que igreja é um dos lugares que mais rejeitam os diferentes? Vocês sabiam disso, sim ou não? Igreja rejeita. E hoje Deus nos ensina a sentar com pessoas diferentes. Então que o Senhor nos dê sabedoria, porque quem rejeita a transformação, Deus não pode te dar acessos. Porque tudo você acha besteira. Ah, é porque para mim não. Sabe, queridas? A oportunidade, ela está esperando a sua transformação. Amém? A oportunidade, ela está esperando a sua transformação. Às vezes aquilo que você deseja alcançar está na sua transformação. Às vezes o namorado que você tanto pede está esperando só a tua transformação. Amadas, nós temos que entender. Às vezes a gente fala, ai pastora, tu não acha, sabe, eu me conecto muito com a história de Esther, quando Esther, ela precisou acessar o rei. Quando Esther precisou acessar o rei, ela teve que ficar um ano na preparação do embelezamento dela. Ela teve que mudar por fora, ela teve que mudar exteriormente para alcançar aonde Deus queria levar ela. Às vezes a gente acha que Deus muda ou transforma ou faz da forma que a gente acha que Deus faz. Mas existe uma coisa chamada multiforme sabedoria de Deus. E Deus muitas vezes quer tocar naquela parte em que a gente menos quer acessar. Deus deseja que através da fé tenhamos nossa vida transformada por completo. Porque agora Cristo, Ele vive em mim. E quando Cristo vive em mim, sabe o que eu faço? Eu abro mão do meu eu. Eu abro mão dos meus achismos, eu abro mão do meu formato. Eu abro mão do que eu aprendi, eu abro mão porque agora eu me disponho a fazer o que Cristo quer que eu faça. Quando Cristo chega para Pedro e fala, agora você não vai ser mais pescador de homens, você vai ser pescador de vidas, eu vou transformar a tua vida. Muitas de nós, Deus vai transformar você de uma maneira. E você vai ter que transformar Pedro, aquele jeito bruto. Deus teve que transformar a vida de Pedro. Gálatas 2:20 vai dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vive no meu corpo, reflete no meu corpo a vida que eu vivo com Cristo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. 1 Tessalonicenses 5:23, para mim esse versículo é uma chave. Que o próprio Deus vos santifique em tudo, inteiramente. Que todo, fala comigo, espírito, alma e o corpo. de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É no Espírito que nós temos comunhão com Deus. Respira bem fundo junto comigo, faz só. Lá na criação, quando Deus faz o homem da terra, é soprado nas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é o próprio, é a vida de Deus, é o fôlego de Deus. É o Espírito de Deus soprado em nós. Nós temos o Espírito, é o Espírito que dá vida. No hebraico, a palavra fôlego, ela tem o mesmo significado da palavra Espírito. Então há um fôlego de vida, há um poder de Deus na vida dentro de você. Então é no Espírito, nós somos uma tríade. Há um Espírito dentro de nós, é no Espírito que nós temos comunhão com Deus, ou é no Espírito que nós temos comunhão com Satanás. Porque não tem meio termo. Não tem. Ah, eu estou no meio. Ah, eu não sou de Deus, eu não sou do diabo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é de um lado, ou você é de outro. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você tem comunhão com Deus. Ou o que habita em você são espíritos imundos. O espírito das trevas. Ou é o Espírito Santo que age em você, ou é o espírito das trevas, o espírito maligno que habita em você. É na alma que é na consciência, é que nós temos a transformação, a conversão, que é na consciência. É no reconhecimento. Então no espírito eu tenho comunhão, mas é na alma, é no entendimento, é no coração. Quando fala coração, quando fala alma, é entendimento, é consciência. É na consciência que acontece a conversão. Aquele que confessa com a sua boca. Eu só posso confessar com a minha boca aquilo que está no meu coração. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Então eu confesso com a minha boca aquilo que está no coração. Não tem, queridas. Você fala o que está cheio, o seu coração. Você não consegue fingir por muito tempo quem você é. Aquilo que você é vai fluir das suas palavras. Aquilo que você é vai fluir das suas palavras. Você quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela um certo tempo e ouça o que essa pessoa fala. Você vai saber o que há no coração dela. Ela toda a vida fala mal de alguém? Ela toda a vida vê uma coisa ruim de alguém? Ela toda a vida tem uma crítica? Ela toda a vida tem um comentário? Ou ela é uma pessoa porque, queridas, nós temos que, às vezes nós temos que parar para nos ouvir. Ela, você é reclamona? Você é murmuradora? Como você vê a vida? A sua fala, ou as suas palavras, elas estão refletindo o que há no seu coração. Muitas vezes a gente quer mudar fora aquilo que a gente precisa mudar primeiramente dentro, amém? E é no corpo que acontece o reflexo do nosso espírito, da nossa alma. Aquilo que eu sou por fora vai refletir quem eu sou por dentro. Por isso que Provérbios vai falar que a alegria, ela formoseia o rosto. Olha, não vem me dizer, porque crente carrancudo, eu tenho as minhas dúvidas. Sim ou não? Crente que chupa limão o dia inteiro. Sabe? A pessoa é cristã, eu sou crente, eu sirvo o Senhor, mas está toda a vida assim. É grosso, é estúpido, fala mal, é crítico, sempre tem uma palavra negativa, sempre tem algo ruim. Queridos, aquilo que você é por dentro vai refletir fora e vai refletir no seu corpo, vai refletir quem você é por fora. Vocês não sabem, vocês não sabem, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Vocês não sabem que vocês são templo, vocês são lugar de habitação? Se eu sou lugar de habitação do Senhor, eu tenho que cuidar desse templo. Eu tenho que zelar esse templo. Porque afinal de contas, eu mantenho o meu corpo, a minha alma, o meu espírito irrepreensível até a volta de Jesus. O que nós aparentamos ser por fora, o nosso corpo importa. Sabe, o inimigo tem deturpado a imagem do homem e da mulher, no qual Deus criou desde o início. Nós temos que resgatar a feminilidade, nós temos que resgatar a masculinidade. Numa geração que tem acrescentado muitas letras, mas que desde o início Deus falou, é homem, é mulher e ponto, amadas. E nós temos vivido a geração mais confusa em relação a quem é. Não, você não é um cachorro se você quiser ser um cachorro. Você é um homem ou você é uma mulher. E hoje, infelizmente, como diz, eu acho que é Sherston que fala, né? Nós temos que falar para o mundo que a grama é verde, nós temos que falar o óbvio. E Deus precisa nos resgatar nesse tempo, porque nós entramos muitas vezes na moda, na tendência, nesse mundo, e temos deturpado a nossa aparência. E a nossa aparência não tem revelado a nossa essência, que é de filha. O inimigo tem deturpado a imagem do homem. A nossa geração tem falado da aparência, do comportamento, é extremamente necessário, pois a gente vive numa era de confusão em relação a gêneros. A nossa geração tem deturpado o belo. A beleza é a criação de Deus. Você vê a beleza na criação de Deus. Vocês estão acompanhando algumas, né? Até teve aí uma campanha de moda da Balenciaga. Todo mundo viu, né? Ah, eles usando garrafa pet como chinelo, usando tênis rasgado. Toda essa, sabe, essa confusão do belo. A gente achando tudo muito normal, tudo muito massa, sabe? E a gente vê que a deturpação do belo, a confusão do belo. Sabe, aí você olha para a natureza, você vai olhar para a flor, para a água, para o mar, para tudo aquilo que Deus criou. E nós temos que celebrar a beleza, queridas. Nós temos que entender que tudo que é feio, que é sujo, que é fedido, é obra de Satanás. Todo lugar que você vai, que você vê, sabe, que não há presença de Deus, é feio, é sujo. Você sente um peso na sua alma. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você sente um peso na sua alma. Sabe, você vê lugares que são dominados por Satanás, são pessoas aprisionadas, sim ou não? Sabe, nós temos que entender aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E eu quero falar de três pontos extremamente cruciais para nós, mulheres. Quero falar sobre vaidade. Quero falar sobre sensualidade. E também nós temos posicionadas na nossa originalidade. Sabe, por muito... Não sei aqui, quem é crente aqui, quem é de igreja há muito tempo, assim, muito tempo. Tipo, muito tempo, 20 anos. Pô, tem bastante crente novo aí, amém, glória a Deus. Que bom, você não pegou alguns traumas aí de uns 20 anos atrás da igreja. Mas sabe, há um tempo atrás, posso dizer, e perto, aos 20 anos atrás, quando eu falo a igreja, eu falo a igreja no modo geral. Sabe, a igreja, ela foi culpada por tirar a feminilidade da mulher. A igreja foi culpada por trazer um peso tão grande à mulher, dizendo que a mulher não podia se arrumar, que a mulher não podia ser bela. Tirou o tempo inteiro dizendo que a vaidade é vaidade. E tirando a suposta vaidade, que não era vaidade, tirou a delicadeza da mulher, tirou os detalhes da mulher. Queridas, Deus nos fez assim, isso não é obra de Satanás. Você cuidar do seu cabelo, você cuidar da sua pele, você às vezes botar uma corzinha na boca, você gostar de detalhes. Sabe, quem olha para a flor, bota uma florzinha de casa, bota aquela toalhinha de crochê dentro de casa. Isso é coisa da mulher. Vai na casa de um homem, vai na casa de uma mulher. Sim ou não? Sabe, isso é da mulher. Essa delicadeza, eu sempre falo isso para vocês. Sabe, eu vejo mulheres brigando com o marido, porque meu marido não é delicado. Ah, glória a Deus, irmãs. Quando você vê que seu marido, ela é meio... Nossa, glória a Deus. Porque assim, quando seu marido... Olha, na geração que nós estamos, só glorifica. Então assim, a delicadeza, ela está em você, na sua amiga. Para mostrar a toalhinha de crochê. O Rob, às vezes eu entro nas lojas, o Rob, ele é tipo assim... Ai, olha que bonitinho, ele só fica assim. Que não está nem aí. Para a florzinha, para o coraçãozinho, para o bordadinho, para o ponto cruz. O homem sabe o que é ponto cruz, amadas? Não sabe, mas a gente olha, ponto cruz. Crochê. Ah, isso não é crochê, é tricô. É, isso não é crochê, é tricô. Isso é coisa da mulher, a gente ama cor, a gente ama beleza. Mas isso tem sido roubado para nós, porque nós temos vivido nessa tendência, essa última década. Mães. Nós temos vivido nessa última década, a moda, a tendência da última década é a roupa sem gênero. Porque quando você tem uma menina ali, é a filha da Rê, né? Ela está de rosa. Sabe, teve uma, até uma, uma briga, eu acho que foi da Damares, eu não lembro, que ela falou que rosa era de menina e azul de menino, né? Aí teve os politicamente corretos, os chatos de internet, né? Ah, porque rosa é de todo mundo. Claro que homem pode usar rosa e mulher pode usar azul, não é o problema do rosa e do azul, mas quando a gente vai revelar o chá de bebê, tu estoura um balão amarelo? Sim ou não? Acho que daqui a pouco vai ser. Tem uma tendência agora que elas estão botando umas cor neutra porque elas dizem, o meu filho que vai decidir o que, que ele vai ser. Já vi uns chá de... Ninguém viu chá assim ainda? Já? Já, né? Ai, é uma cor neutra lá, bege. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai decidir o que ele vai ser. Não, queridas, os nossos filhos estão crescendo e vai dizer, tu é menino! Tu é macho! Tem que falar isso pro teu filho, que eu falo isso pro meu. Anda, Arthur, levanta, tu é macho, vai lá fazer tal coisa. Né? É porque é meu filho. Mães, parem. Sabe, tem coisa que às vezes eu quero proteger do meu filho, que o meu marido fez assim, ó. E eu, mãe, porque mãe quer, né? Para de fazer o teu filho delicado. Teu filho é rapaz, é guri, é pra jogar bola. Ai, não vai ralar o joelho, deixa ralar o joelho. Lá em casa, no caso, a minha filha rala muito mais o joelho do que o meu filho. Mas sabe, para menina, eu já ensino a minha filha a amar a casa. Eu ensino a minha filha a cozinhar. E não vem para cá e depois... Ai, que machista que ela é. Eu sou é bíblica. Eu sou é bíblica, amados. Porque nós não temos voz, porque você tem se isentado da sua voz. Nós temos criado uma geração que não sabe quem é. E uma geração sem identidade. Meninos e meninas que não sabem quem são. Por quê? Porque nós estamos nos isentando, nos posicionando, colocando a responsabilidade em outras pessoas. Nós, como pais e mães, nós temos que nos posicionar e dizer, se eu tenho um menino, tu é menino. E se tu é menino, tu é menina. E eu vou criar minha filha, sim, para casar e para ter filhos e para cuidar do lar. Porque eu fui criada assim, eu digo, meu Deus, obrigada pelos meus pais que me ensinaram e cuidaram desde que eu era menina, para que eu casasse assim. E hoje eu posso dizer, eu tenho uma família, porque eu fui criada para ser uma mulher. E olha, os meus pais, eles nunca, na parte de estudo, eles me colocaram na mesma prateleira que meus irmãos. E eles falaram assim, ó, vocês três vão estudar, vocês três vão se formar. Meu pai disse, eu não quero saber o que vocês vão... Nós três temos diploma, porque meu pai fez a gente estudar. Vão estudar inglês, vão fazer faculdade. Meu pai fez a gente estudar, então não era porque eu era menina que eu não era para estudar. Estudei, sempre trabalhei, sempre estudei. Mas, queridas, eu amo meu lar. Eu sei da minha responsabilidade como mãe, como esposa. Sabe por quê? Porque Satanás quer destruir as famílias. E Satanás hoje está destruindo as famílias pelas mulheres. Porque as mulheres não querem mais ser mães. Olha, eu chorei. Quando você vai para Israel, quando você vê a parte dos judeus e a parte dos árabes, tem uma cidade chamada Jericó. Você lê Jericó na Bíblia, os muros de Jericó, que Israel tomou Jericó. Sabe hoje quem comanda Jericó? Os árabes, os muçulmanos. Você sabe por quê? Hoje é uma cidade totalmente árabe. Porque os muçulmanos... Eles têm muitos filhos, mas os cristãos não querem mais ter filhos. Então hoje eles só foram pela matemática. Nós vamos ter mais filhos, nós vamos povoar a terra e a nossa religião vai ser maior. 3 décadas depois, tomaram uma cidade. Os cristãos, que é algo bíblico, desde Gênesis, casam, multipliquem, né? Sejam férteis, uma palavra de Deus, nós não queremos ter filhos. Nós não queremos ter filhos, nós não queremos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade de mãe, de gerar. Olha, nós temos que repreender essa fala, sabe? Para de seguir essas mães de internet. Isso eu tenho falado. Oh, esses dias na academia um rapaz estava dizendo, Cris, eu acho que esse ano eu vou engravidar. Eu falei para ele, eu vou te dar um primeiro conselho, para de seguir todas as dicas de internet, se tu quer ter filho e uma paternidade saudável. Porque tudo que o teu filho precisa é de ti. Os meus filhos, porque aquela mãe é perfeita. Porque eu queria... Não, queridos, a mãe perfeita para o seu filho é você. A mãe perfeita para o Arthur e para a Anne sou eu. Eles não precisam de outra mãe, eles precisam de mim perto deles. Uma geração doente, uma geração dramática. pare de exaltar o drama. É importante a gente chorar, é importante, sabe, nós dividirmos as nossas dores, as nossas lágrimas, mas pare, sabe, às vezes nós cristãs somos as mais. Esse dia eu estava vendo uma Hare Krishna lá, dando dica, e aí ela estava dizendo lá, bem good vibes, aí o povo fica falando, né, que o ir ter filho é ruim. Ela disse, gente, eu tenho filho e assim, ó, eu como comida fria, mas eu como. Eu tomo banho mais rápido, mas eu nunca deixei de tomar banho. Sabe, eu durmo menos, ó, agora, mas eu durmo. Eu disse, pois a Hare Krishna está ensinando os crentes. Sabe, é uma vergonha para nós. É uma vergonha, sim ou não? E eu tenho falado, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho sido a primeira da fila a ter sido isenta de falar a verdade que precisa ser dita. Porque hoje, quando a gente fala a verdade, a gente é cancelado, as pessoas não gostam. Porque o que a gente gosta mesmo é de pregação que fica amaciando o nosso ego e amaciando as nossas dores. O que a gente gosta mesmo é de gente curtindo e seguidores. Ai, tu é maravilhosa. Ai, eu te amo. O que a gente gosta mesmo é disso. Mas que o Senhor tenha misericórdia da gente, que a gente se posicione, mesmo que a gente tenha um seguidor. Mesmo que a gente perca todos os seguidores. Porque ai de nós, a gente ser agradável aos olhos do mundo. Mas o céu não conheceu o meu nome. O céu não saber quem eu sou. Sabe, a vaidade, ela é o cuidado exagerado da aparência. A vaidade é pecado. A vaidade, ela é pecado. A vaidade é o prazer, pelo prazer ou com o objetivo de só ficar atraindo admiração e elogio. Isso é vaidade. Quando... Salomão vai falar de vaidade, você vai ler Eclesiastes, até vontade de chorar lendo Eclesiastes, porque Salomão está no final da vida e ele vai falar assim, ó, sabe o que quer saber? Tudo é vaidade. Quer saber? Tu vai trabalhar e no final não vai dar em nada. Salomão vai dizer assim, ó, tu fica correndo atrás do trabalho, do dinheiro, do vento e no final tudo vai ficar para os outros e tudo vai... Salomão fica nessa vibe. Eclesiastes é essa vibe, irmã. Se você está meio depressiva, meio triste, não lê Eclesiastes. Então assim, vai ler Provérbios, vai ler Salmos, não lê Eclesiastes, porque Eclesiastes, Salomão está nessa vibe no final da vida dizendo, eu só quero dizer uma coisa para vocês, no final, tem uma hora que ele fala assim, ó, tu vai trabalhar, e sabe o que vai acontecer com o teu dinheiro? Vai ficar para aquele que não trabalhou. Ah, minha mãe está ali, é verdade, né mãe? Verdade. Minha mãe trabalhou, construiu uma mega de uma casa linda. Sabe o que meu pai fez para os filhos? Pega para vocês, ele deu de presente para nós a casa. Então trabalhou, ele construiu, e aí ele chegou e disse assim, ó, pega de presente para vocês. No caso, nós pegamos um presente que nós nem trabalhamos para ter. E é isso que Provérbios, é isso que Eclesiastes está falando, que Salomão está falando. E aí, queridos, o que acontece? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, quando a gente fica olhando para a irmã e julgando a irmã, porque é vaidade, talvez a tua vaidade seja diferente da dela. Nós temos vaidades diferentes. Eclesiastes vai dizer, Salomão vai dizer que até o conhecimento é vaidade. Pessoas que têm muito, às vezes você olha, a pessoa é super simples, super tipo Steve Jobs, né? Camiseta preta e calça jeans. Ai, não tem vaidade nenhuma. Mas o conhecimento também é uma vaidade. Pessoa que estuda demais, que nunca está satisfeito com os diplomas que tem. Tudo é vaidade. Até aquilo que parece nobre é vaidade. Provérbios 30 vai dizer, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E eu acho muito interessante isso aqui, porque ele fala assim, ó, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Você sabe por que ele está pedindo isso? Porque ele está dizendo assim, muitos de nós, se Deus te der um pouquinho mais, você vai ficar soberbo e insuportável. Tem gente que se Deus te der um pouquinho mais, você fica insuportável, você perde a noção até do ridículo. Sabe? Pessoa que perdeu a noção, dinheiro... enlouqueceu a pessoa. Todo mundo conhece alguém assim, sim? Então ele fala, não me dê mais, Senhor, não me dê muito. Porque pode ser que esse muito que eu tenha pode acabar comigo. Tem que ter coragem para orar assim, amém, irmãs? Porque a gente sempre quer mais. Né? Amém, irmãs? Ah, gente, é tudo misericórdia, irmã. Sensualidade. Ô, irmãs, para com essas fotos aí na internet, irmãs. Não importa, se você é casada mesmo, desculpa, mas é pior ainda. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Sabe, Tito fala para as mulheres mais velhas, agora há uma responsabilidade para nós, mulheres mais velhas, ensinar as mulheres mais novas. Sabe o que tem acontecido? As mulheres mais novas não têm tido inspiração. Porque as mulheres mais velhas, elas querem se comportar como mocinha, como menina. Às vezes você olha, a mãe, ela não entendeu que ela é mais velha do que a filha. Às vezes você olha, sabe, ela usando a mesma roupa da filha. Irmãs, o lindo. Sabe, não é, eu não estou dizendo para você andar com roupa, mas sabe, é você entender a sua idade, é você entender a sua estação. Né? A tua menina tem 15 anos, tem coisa que é para menina de 15, não é para mim. Já passei da idade, já passei da fase. É saber se comportar conforme a sua idade. Eu não falo só de roupa, eu falo de comportamento mesmo, de maturidade. Sabe, quer se comportar como uma menina. Então, assim, a sensualidade, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou algo muito interessante. Ela disse assim, pastora, a mulher que ela é muito sensual, que ela precisa mostrar, expor o corpo, é como um cachorro que quando você dá um petisco para ele, aquele cachorro vai pedir mais uma vez aquele petisco para ti. Quem aqui tem cachorrinho sabe, né? Tu tá com o petisco aqui, o cachorro já tá lá com o rabinho, né? Ele quer um petisco, você vai dar o petisco, o petisco ele disciplina o teu cachorro. O petisco ele ensina o teu cachorro. Sabe o que muitas vezes acontece com a mulher sensual, que ela quer expor o corpo? Os elogios, os olhares dos homens são como petisco. Ela está fazendo aquilo só para mais um petisco. E aquele petisco está disciplinando ela. Aquele petisco está fazendo dela uma escrava. Eu vou dizer algo para você nessa noite, se liberte desse lugar, saia desse lugar. De fazer as coisas para receber elogio, admiração, olhar de homens. Não é o seu marido, por que você quer um olhar de um homem que não é seu? Mesmo que você seja solteira, talvez você esteja carente, talvez você não teve uma paternidade, e aí você tem aquela carência do homem, você quer chamar a atenção de um homem. Saiba, queridas, que hoje o Senhor te cure por completo. Que essa cura venha refletir fora. A mulher bonita, ai, eu acho tão forte esse versículo aqui, é Provérbios, não sei o que estou falando, irmãos, não se ofenda. A mulher bonita, mas indiscreta, é como anel de ouro em focinho de porco. Ela é linda, mas ela é indiscreta. Eu não sei vocês, mas me dói. Sabe, às vezes eu abro o Instagram e quando eu vejo meninas, sabe, como uma vitrine de prostituição, amadas. Eu tenho vontade de chorar, nós precisamos ensinar a nova geração. Nós temos que parar de achar tudo normal, nós temos que parar de achar tudo massa. Sabe, esse é o nosso erro, é que nós temos achado tudo normal, nós temos que nos moldado e nos conformado. Provérbio 7 vai dizer que é um aviso às mulheres imorais, né? Para os homens, está falando para os homens, cuidado com as mulheres imorais. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes, fala de roupas provocantes, e o coração malicioso, ela era ousada, inquieta, do tipo que nunca para em casa. Sabe, mulheres que são, né, querem ficar chamando atenção pelo comportamento, pela roupa. Aquela mulher que é indiscreta, ela quer chamar atenção. Sabe o que a Bíblia fala para os homens? Cuide dessa mulher, não se aliencie com essa mulher, porque ela é um laço de Satanás para a sua vida. Último tópico, se posicione na sua originalidade, resgate a feminilidade. Sabe o que é feminilidade? É aparência, comportamento, que são esperados de mulheres, isso é feminilidade. Por que Deus tem falado para mim nesses últimos tempos, e hoje talvez a minha ministração é uma introdução? Porque nós temos que falar sobre isso, nós temos que resgatar a nossa feminilidade. Hoje eu falo para vocês porque Deus fez isso em mim. Deus fez isso em mim, amadas. O Senhor me curou para onde Ele quis. Eu sempre falo assim, Senhor, faça de mim. Eu sempre orei, Senhor, faça de mim a Tua vontade. Senhor, faça de mim a Tua vontade. Senhor, faça de mim a Tua vontade. Eu sempre orei assim. Mas quando o Senhor estava fazendo a vontade dEle na minha vida, eu era resistente a algumas mudanças. E uma das coisas que o Senhor mudou foi a minha forma de se vestir, foi a minha forma de se comportar, foi a minha forma de falar. Deus mudou isso em mim. Eu posso dizer para vocês que Deus não muda só caráter, Deus muda também personalidade, porque isso Deus até mudou em mim. Sabe, eu era aquela pessoa que, ao mesmo tempo que lá no início, no final da minha juventude, quando eu casei, eu super gostava de me arrumar, e aí eu sempre fui muito criticada por isso. Eu era mal falado por isso. Aí do 80, eu fui para o 8. Daquela moça que super gostava de se arrumar, de estar bonita, de estar elegante, eu comecei a ficar meio desleixada, meio desligada. Sabe, e quando o Senhor começou a fazer com que eu ministrasse para mulheres, o Senhor precisava transformar a mim, o meu exterior, porque eu precisava me posicionar como alguém que abençoasse a vida das mulheres. Isso engloba tudo. E muitas vezes, o teu marido, para você que é casado, o teu marido casou com aquela mulher bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. E às vezes você dentro de casa nem escova o dente, você não escova. Anda com pijama velho de bolinha dentro de casa para o seu marido. E aí daqui a pouco, se o seu marido na rua olha para outra, você fica até braba. Mas eu quero dizer para você, não fique desleixada, cuide do seu casamento. E quando Deus começou a me transformar por fora, eu falava, Deus, como? Como que eu tenho que ser por fora? E uma das chaves para a minha vida foi ouvir o meu marido. Deus falou para mim, comece a ouvir o que ele gosta. Até quando eu dou uma engordadinha, ele fala assim, tô vendo um creme, ele fala um creme. Tô vendo um creme, eu falo, não, eu já vou segurar a boca. Então assim, sabe, queridas, eu comecei a ouvir o meu marido, eu comecei a provar a roupa e falar para ele, tu gosta? Ah, isso não. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu gosto do cabelo assim, hoje eu me visto para mim, mas eu sou casada e eu me visto para ele. A opinião dele importa para mim. Se meu marido fala isso, eu não gosto, eu posso morrer gostando, mas eu não uso. Por exemplo, eu não gosto de saia. Aí às vezes ele falava assim, ó, nossa, eu acho bonito mulher de saia. Aí eu tenho lá 3 saias empilhadas no meu guarda-roupa, mas eu comecei a usar vestido, que eu não gostava de vestido, de saia. E aí eu comecei a usar vestido, porque às vezes ele falava assim, ó, aí ele falava assim, ó, ah, eu acho bonito mulher de batom vermelho. Fui lá e eu comprei um batom vermelho. Amadas, é 10 minutos para passar um batom vermelho. Porque se tu borrar aqui, vai parecer que tá com uma pereba na boca. Aí às vezes eu tô com ele, eu vou sair com ele, eu boto o batom vermelho. Porque ele gosta, agrada ele. Sabe? Você já parou para ouvir o que seu marido gosta? O que tu gosta? O que tu acha bonito nas mulheres? O cabelo, a forma, a feminilidade sendo resgatada. E uma das coisas que Deus mudou, isso desde que eu casei, porque eu vi sempre a minha mãe assim, muito bem arrumada dentro de casa. Sabe, eu sempre falo que eu estou sempre arrumadinha dentro de casa, meus pijamas, né, são lá bonitinhos, cheirosinhos, eu sempre com pijama cheiroso. O meu filho me abraça, eu acho muito interessante isso, ele sempre fala assim, ó, ai mãe, como o teu cheiro é bom. Eu acho muito engraçado que ele fala assim, é uma coisa espontânea dele. Ai mãe, ele cheira, toda a vida ele me cheira e fala, eu não ouço isso do meu marido, mas ouço do meu filho. Ele fala, ai mãe, como o teu cheiro é bom. Eu falo para ele assim, ó, namora uma menina cheirosa como a mãe. Ai, eu já estou orando por isso, irmãs. Né? Já estou orando por isso. Mas eu, às vezes eu dou uns toques para ele, assim. Então, amadas, ser cheirosa, sabe, tá ali dentro da sua casa, para os seus filhos, sendo uma casada para você mesma. Se ame, se cuide, sabe? Resgate essa feminilidade, posicione a sua... Descubra quem você é. Às vezes você, sabe, tem baixa autoestima, você não se gosta. Hoje Deus quer resgatar a sua originalidade. Hoje Deus quer resgatar você para você se amar. Muitas vezes a gente se coloca de pé, muitas vezes a gente tem um padrão. E a gente acha que se a gente fosse assim como ela, né? Aí daí eu ia ser bonita. Aí se eu tivesse aquele cabelo, por isso que as mulheres estão se deformando hoje, porque elas não se aceitam. Ah, se eu tivesse aquele corpo, se eu tivesse aquele cabelo, se eu tivesse aquele guarda-roupa. Não, amadas, é no seu guarda-roupa mesmo. Hoje Deus quer resgatar isso em você, com que você se ame, comece a se olhar de novo, mulher. Eu sei que muitas vezes a gente tem trabalhado tanto, sim ou não? Que a gente não tem tempo nem de secar o cabelo, não é? É corrido, bebê. Né? É corrida e às vezes você não tem tempo nem de olhar para você, mas eu quero dizer, na sua rotina se inclua, na sua rotina se inclua, cuida de você, cuide da sua aparência, se ame, deixa Deus trabalhar no seu coração, porque aquilo que nós refletimos fora também está refletindo a glória do Senhor. Quando você chega com um sorriso, quando você chega com brilho no olhar. Porque mulher, você pode estar muito maquiada, mas se seu olho não brilhar, tudo isso não vale nada. Assim como às vezes você está de cara limpa, mas você está lá feliz, você está realizada, você se ama, isso vai refletir fora. Que hoje o Senhor nos posicione, amém, amadas? Comece a orar. Peça para o Senhor mexer nas coisas que Ele precisa mexer. Talvez algumas de vocês, Deus está te enviando para um trabalho. Deus está enviando o seu marido, Ele está esperando que alguma transformação aconteça na nossa vida, na sua vida, para que você tenha acessos. Comece a orar, faça a sua oração, fala: Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso transformar? E talvez a mudança vai ter que vir fora. Talvez o que o Senhor precise fazer vai ser fora mesmo, porque Ele já começou a fazer dentro. E quando você se ama, quando você gosta de você, você se cuida mais. Você se olha com carinho. E quem está ao seu lado começa a ver isso em você. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas suas filhas nessa noite. Para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos capacite na Tua verdade. Que a gente não se esconda, Senhor. Que a gente seja uma voz de influência nessa geração, posicionando a nova geração. Levante mulheres que são influências. Eu oro para que você seja uma influência. Eu oro para que a sua voz seja ouvida por outras mulheres. Eu oro para que você ensine as mulheres mais novas como elas devem ser. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos forme nesse tempo. Aleluia! Nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos estar posicionadas em Ti, em Ti. Não deixa a gente se moldar a esse mundo. Renova nossa mente, coloque a mão na sua cabeça e fala: Deus, renova a minha mente. Renova a minha mente, coloque a mão na sua cabeça e fala: Deus, renova a minha mente. Renova o meu entendimento. Renova o meu entendimento, renova a minha mente, para que eu seja transformada por Ti. Aleluia! Aleluia, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Glorifica o Senhor aí onde você está. Oh, é uma noite de transformação. É uma noite do Senhor mudar, mover as coisas de lugar no nosso coração, amados. Ele sempre faz coisas novas, Ele sempre nos posiciona. Aleluia. Glória a Deus por essa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Glória a Deus. Amadas, preparadas para a nossa conferência? Preparadas para a nossa conferência? Eu quero que nesses dias você entre em oração, em jejum, em oração. Nós entramos em jejum, nós vamos, né, o pessoal que serve, nós colocamos um jejum de todo mundo escolher um dia na semana para jejuar. Então escolha um dia na semana para você jejuar até a conferência. Sabe, faça os seus sacrifícios, as suas renúncias. Entra nesse mover de oração, nesse mover profético para aquilo que o Senhor vai fazer conosco no mês de maio. Eu sei que vai ser poderoso. Conto com você aqui junto conosco para fazer um tempo lindo, maravilhoso na presença do Senhor. Amém, queridos? Levante a sua mão para o alto. Obrigada, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Obrigada pela Tua presença. Obrigada porque Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor. Obrigada porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem movido. Eu abençoo cada mulher, cada casa, cada família aqui representada, que você seja abençoada no nome do Senhor Jesus. E quem crê, diz amém. Glória a Deus.